Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Salvação. Queria fazer uma saudação toda especial, toda fraterna, aos queridos amigos e irmãos da equipe Nossa Senhora Auxiliadora, porque amanhã, dia 15 de outubro de 2020, estaremos completando 50 anos de caminhada na equipe. De modo especial, um abraço a Dom Agostinho Petri, Bispo Emérito de Rio do Sul, nosso conselheiro espiritual. Meus amigos, hoje vamos refletir sobre a raiva. E logo vamos citar dois trechos de duas cartas de São Paulo. O primeiro trecho está na 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A caridade, o amor, não se irrita. O segundo se lê em Efésios 4, 31. Longe de vós toda aspereza, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda malícia. Padre Gabriel de Santa Maria Madalena escreve na Intimidade Divina: todos esses vícios opõe-se à caridade, provém das paixões indomadas, que com o choque das contrariedades irrompem desenfreadas. A raiva, a ira não contida, é fonte de palavras e atos inconsiderados, violentos, que perturbam fortemente as relações fraternas. Vem então bem a propósito provérbio chinês que ensina: se você for paciente em um momento de raiva, irá escapar de 100 anos de arrependimento. O caro e saudoso amigo Padre João Cardoso, de quem há poucos dias recordamos 2 anos de falecimento, costumava dizer que nunca havia chorado por uma palavra não dita, mas uma palavra dita por uma palavra dita, especialmente em momento de pouca paz, ah, sim, por essa já chorara bastante. Continuemos pedindo emprestadas as palavras ao Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. A caridade não exclui, antes às vezes exige uma justa firmeza quando é necessário corrigir e reprimir o mal, mormente quando estão em jogo os direitos de Deus ou dos pequenos e fracos. Também Jesus se indignou contra os profanadores do templo, o que está nos 4 evangelhos, e lançou duras reprimendas contra os fariseus, que com sua hipocrisia e falsa interpretação da lei, oprimiam e enganavam o povo. Mas, enquanto em Cristo era a indignação perfeitamente dominada pela razão e pela vontade, no homem, por motivo da desordem nascida do pecado, não é assim. Por isso é sempre perigoso dar asas à ira, à raiva. Ainda na carta aos Efésios 4, 26 e 27, diz o apóstolo: se vos encolerizardes, guardai-vos de pecar, que o sol não se ponha sobre a vossa ira, não deis lugar ao demônio. O demônio se serve da ira, da raiva, para suscitar rancores e discórdias que rompem a caridade. No livro dos Provérbios 15, versículo 1, se lê: uma palavra gentil acalma a ira, uma palavra dura excita a cólera. O homem iracundo, isto é, o homem que se enraivece com facilidade, excita questões, mas o paciente apazigua as disputas. A meditação destas sentenças cheias de sabedoria, porque inspiradas pelo Espírito Santo, é utilíssima para aprendermos a nos refrear e a nos conformar com a mansidão de Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre o amor na família, o Papa Francisco escreve no número 269: um testemunho de que os filhos precisam da parte dos pais é que estes não se deixem levar pela ira. O filho que comete uma má ação deve ser corrigido, mas nunca como um inimigo ou como alguém sobre quem se descarrega a própria agressividade. Além disso, um adulto deve reconhecer que algumas más ações têm a ver com as fragilidades e os limites próprios da idade. Por isso, seria nociva uma atitude constantemente punitiva, porque não ajudaria a notar a diferente gravidade das ações e provocaria desânimo e exasperação. Vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos. Paulo escreve isso na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 23, São Paulo enumera as obras da carne e as do Espírito, incluindo a ira entre as primeiras. No UCAT, o Catecismo Jovem da Igreja Católica, pergunta-se no número 396, como lida um cristão com a ira? E vem a resposta: a ira é, primeiramente, uma emoção natural, como reação a uma injustiça sentida. Quando da ira, porém, surge ódio e se deseja mal ao próximo, aquele sentimento normal torna-se uma grave falta contra o amor. Qualquer ira descontrolada, sobretudo o pensamento vingativo, está orientada contra a paz e destrói a tranquilidade da ordem. Diz Camilo Castelo Branco, famoso escritor português falecido em 1890, que a ira silenciosa é um câncer que devora o coração. Continuemos com escritores, agora citando um dos nossos. Guimarães Rosa nos deixou em 1967, autor de Grande Sertão Veredas. A citação que fazemos é bela. Diz Guimarães: a gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania e farta bobice. E fato é. Rubem Alves também irá citar o autor de Grande Sertão Veredas. Mas antes diz: ninguém engole sapo de livre vontade. Engole porque não tem outro jeito. Tem sempre alguém que nos obriga a engolir o sapo à força. A pessoa que nos obriga a engolir o sapo, a gente nunca mais esquece. diz a Adélia Prado que aquilo que a memória amou fica eterno. Aí, diz Rubem Alves, eu acrescento algo que aprendi no Grande Sertão. Conversa de jagunços matadores. Diz um, mato, mas nunca fico com raiva. Retruca o outro espantado. Mas como? Explica o primeiro. Quem fica com raiva leva o outro para a cama. É isso. A gente leva para a cama a pessoa que nos obrigou a engolir o sapo. A raiva também eterniza as pessoas. Não adianta falar em perdão. A gente fica esperando o dia em que ela também terá de engolir um sapo. Ou como dizia uma propaganda antiga de loteria, a gente reza. O seu dia chegará. Claro que aqui há posições não cristãs, como, por exemplo, não adianta falar em perdão. Jesus nos manda perdoar. O amor exige que perdoemos, sempre. Na sua dolorosa paixão, chicoteado, esbofeteado, cuspido, zombado, crucificado, o Senhor tudo perdoou e pediu ao Pai que a todos perdoasse. É preciso cuidar. Não levar o outro, a raiva, para a cama, porque isso é coisa de que o diabo gosta. É necessário ser cauteloso, porque a raiva pode enraizar-se em nós. Pode, como escreveu Rubem Alves, eternizar-se. O que não podemos humanamente falando, peçamos ao Pai que nos ajude a superar, e Ele nos atenderá. Penso no casal a quem sempre digo que o Papa Francisco insiste em afirmar: não durmam sem fazer as pazes se estiverem brigados. E isso serve muito bem igualmente para pais e filhos, entre outros. É atitude sábia, prudente. A mansidão nos disciplina, nos deixa livres e não entregues a um outro que nos feriu, que nos machucou. As crianças... As boas crianças brigam, sim, mas não ficam de mal. Logo fazem as pazes. Aprendamos com elas, como Jesus mandou que fizéssemos. A propósito, vejamos uma poesia do grande Olavo Bilac no livro Poesias Infantis. Essa poesia é intitulada A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha. É minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando à bola e à peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Em outras proporções, a raiva, a briga entre irmãos. Não é a boneca que fica despedaçada, é o coração do pai e da mãe. Também assim a raiva, até o ódio entre facções religiosas. Famílias são destroçadas e o coração do bom Deus sofre, sofre muito, porque todos são seus filhos e filhas. A raiva não leva a nada, a mansidão tudo alcança. Jean de La Fontaine, poeta e excepcional fabulista francês do século XVII, aconselhava a ter paciência e dar tempo às coisas, porque paciência e tempo dão mais resultado do que a força e a raiva. O que adianta ter raiva? O que se ganha com ela? Se for contínua, talvez, como dizem os descendentes de alemão, talvez se ganhe uma úlcera, pelo menos. O célebre Shakespeare já dizia: a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Benjamin Franklin, estadista e famoso político físico norte-americano do século XVIII, afirmava com muito acerto: tudo que começa com raiva acaba em vergonha. Citemos ainda Mahatma Gandhi, o grande pacifista da Índia: aprendi através da experiência a amarga suprema lição, controlar minha ira, minha raiva, e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Há pouco conhecemos a história das duas meninas que, por causa da raiva, destruíram a boneca com que brincavam. Conheçamos agora a história de um menino e a lição que recebeu de seu pai. É assim. Certo dia, um menino chegou da escola muito irritado. Ele contou para o pai que tinha brigado com os colegas e que estava com muita raiva dos amigos. Ele parecia mesmo transtornado pela raiva, como se quisesse bater em todo mundo que encontrasse pela frente. Pacientemente, o pai perguntou se ele queria se livrar dessa raiva. O menino disse que sim. Aí o pai propôs: sabe aquele lençol branco que está ali no varal? Sei. Você vai pegar pedaços de carvão que estão neste saco e jogar no lençol. Jogue toda a sua raiva sujando o lençol. E vou me sentir melhor? Vamos ver, disse o pai. O menino foi jogando os pedaços de carvão e, quando acabou, estava imundo, com as mãos, os braços e a roupa negros de carvão. O menino ficou olhando o lençol sujo e depois olhou para ele mesmo imundo. O pai disse então: você viu o que fez com a sua raiva? Você a jogou toda contra o lençol, mas ela também voltou para você. O lençol está preto de carvão e você também está preto de carvão. É como se fosse a sua raiva indo e voltando. O menino ficou calado, olhando para o lençol sujo e para ele mesmo. Conclusão: se você conseguir se lembrar dessa historinha quando estiver sentindo raiva, ódio, mágoa, rancor, pense que todos esses sentimentos ruins, negativos, atingem principalmente o seu coração, mancham o seu espírito, trazem tristeza e até doenças. A editora Sextante publicou As Histórias que Me Ensinaram a Viver, a inspiradora relação entre um terapeuta, Jorge Bucay, e seu jovem paciente. Uma dessas histórias é sobre o tijolo bumerangue. Havia um garoto que andava por aí com um tijolo na mão. Tinha decidido arremessá-lo em qualquer pessoa que o deixasse irritado. Um dia, ele cruzou com um amigo que lhe respondeu mal. Fiel ao seu objetivo, pegou o tijolo e atirou nele. Não me lembro se chegou a atingi-lo, mas o garoto ficou irritado por ter que buscar o tijolo depois do ataque. Era um tijolo que não se quebrava. Decidiu então melhorar o sistema de autoconservação do tijolo, como ele o chamava. Amarrou uma corda de 1 metro de comprimento ao tijolo, pois assim não precisaria andar tanto para trazê-lo de volta. Atirou-o em outra pessoa e rapidamente comprovou que o novo método também apresentava problemas. Por um lado, a vítima tinha que estar a menos de 1 metro de distância. Por outro, tinha o trabalho de puxar a corda, que muitas vezes enrolava e formava nós. O garoto decidiu inventar o sistema tijolo 3, substituindo a corda por uma mola. Agora sim, pensava, poderia lançar o tijolo várias vezes que ele voltaria sozinho. Quando saiu à rua e recebeu a primeira agressão, atirou o tijolo. Errou o alvo, mas a mola fez com que o tijolo voltasse e atingisse sua cabeça. O segundo tijolo que arremessou também o atingiu, assim como o terceiro. O que aconteceu no quarto tijolo foi interessante. O garoto tinha decidido arremessar o tijolo em sua vítima e, ao mesmo tempo, protegê-la da sua agressão. Esse galo ficou enorme, porque o tijolo, qual bumerangue, voltou e atingiu-o. Nunca se soube exatamente por quê, mas o garoto jamais conseguiu atingir alguém. Os golpes sempre atingiram ele mesmo. Esse mecanismo se chama retroflexão e consiste basicamente em proteger outra pessoa de nossa agressividade. Criamos uma barreira que detém nossa energia negativa para que ela não atinja o outro. Essa barreira não absorve o impacto, apenas o reflete. Assim, toda a raiva volta para nós mesmos e a manifestamos por meio de condutas de autoagressão. Danos físicos, comida em excesso, drogas, riscos inúteis, ou de emoções ou manifestações ocultas, depressão, culpa, somatização. Seria muito bom se não ficássemos com raiva. Porém, quando ela surge, a única maneira de dissipá-la é colocando-a para fora. Caso contrário, só o que conseguimos é ficar com raiva de nós mesmos. Mas como colocar a raiva para fora? Não é simplesmente descarregando-a em outros? Penso que uma boa caminhada ajudaria muito. Ou escutar uma música suave. Contar tudo ao nosso anjo da guarda, contar-lhe o que está acontecendo e pedir sua ajuda. Ir a uma igreja, mesmo que só com o coração, e visitar Jesus no sacrário. Lembrar-se de um momento bom da vida, de uma pessoa que você ama. Tomar um banho. Não nos esqueçamos do provérbio chinês citado no início do programa. Se você for paciente em um momento de raiva, irá escapar de 100 anos de arrependimento. Cuidemos com a raiva, esforcemos-nos por domesticá-la. Nossa música de hoje é do Padre Zezinho e dá nome ao CD, Sem Ódio e Sem Medo. Interessante, escutar a palavra do Senhor acalma o coração, amaina os ventos contrários, faz silenciar aquele turbilhão danado que vai no nosso interior. Nos deixa inteiros, de novo. Vencer a raiva nos transforma, nos faz melhores, mais parecidos com Jesus. E aí, sem ódio e sem medo da alma, curados e restaurados pelo Príncipe da Paz que é Jesus, até poderemos proclamar a palavra do Senhor que queima como um fogo e lava como água refrescante, dando-me repouso e fazendo com que a harmonia volte a fazer morada em mim. Escutemos.
Sem ódio, mas também sem medo, a palavra do Senhor proclamarei. Sem ódio, mas também sem medo, a palavra do Senhor proclamarei. A palavra do Senhor é como fogo, ela me queima. A palavra do Senhor Senhor, proclamarei. Sem ódio, mas também sem medo,
a palavra do Senhor proclamarei.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Palavras de salvação.